Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal campeão das províncias e campeão edição digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.
Então, bom dia de novo aos nossos ouvintes. Uma saudação amiga, já este princípio desta manhã estive convosco, com todo o gosto, e hoje volto para uma entrevista que me dá especial prazer fazer. Aliás, conversar com uma convidada de hoje é um assunto, é uma questão, uma prática que fiz algumas vezes ao longo da vida e que tive sempre muito gosto, foram sempre lições que eu aprendi. É um convidado por quem eu tenho uma estima infinita, ele sabe, e se assim que divulgar quem é, Coimbra reconhece, porque essa mesma consideração e essa mesma estima tem Coimbra, tem o país, por razões que são suavemente conhecidas, basta dizer que se chama Manuel Antunes, um grande cirurgião, um dos homens que mais fez pela saúde neste país, sobretudo na área da cirurgia cardiotorácica, um dos homens que a Coimbra trouxe valências que Coimbra não tinha quando, antes de ele vir, e o homem que conseguiu, digamos, surpreender não só o país, como o próprio espaço ibérico, pelos resultados que conseguiu no exercício e no desempenho da sua atividade, tão delicada quanto seja abrir o peito de uma pessoa e mexer lá dentro, às vezes, sabe Deus em que condições. Muito bom dia, Sr. Professor Manuel Antunes, e muito obrigado por ter vindo mais uma vez a esta conversa, e folgo em vê-lo com um belíssimo aspecto. Vocês dizem que, vocês médicos, que o trabalho faz bem, mas eu estou a ver que o seu professor agora trabalha menos, digo eu, não sei se trabalha nem se
já
não.
Vai ver.
Já vai. Porque reformou-se e está com um belíssimo aspecto e que eu folgo por ser assim. Mas diga uma coisa, Sr. Professor, como é que isto aconteceu? Esta história da pandemia, uma situação destas, que felizmente acontece uma vez na vida e ainda bem que não é na vez de sempre, na vez de todas as gerações, como é que uma coisa destas, em termos clínicos, acontece? Onde raia que isto vai?
Não, sabe que também não é assim só uma vez na vida, porque eu ainda cá estou e já me cruzei com a gripe asiática, ela não teve, e em África com outras formas de gripe, que não foram na altura consideradas como tão graves, mas também algumas delas resultaram em milhões de mortes pelo mundo inteiro. Nós vamos com 2 milhões de mortes neste momento por causa desta pandemia, não sabemos até onde é que ela vai. Mas isto é os vírus formam-se a si próprios, não é?
Eles inventam-se. É isso, o vírus é uma coisa que surge de nada.
É uma partícula, aquilo não é um ser vivo, sabe? Que em boa verdade nem se pode chamar um ser vivo, não é? Ao contrário de uma bactéria que tem uma célula, que tem um núcleo.
Tem vida.
O vírus é uma partícula de proteína, uma fração de uma proteína que tem propriedades invasoras e que, em que muitas vezes é o próprio organismo ao reagir contra o vírus que causa lesões a si própria. Não é propriamente
portanto,
o
não
vírus.
É a mordidela do bicho.
Tanto a mordidela do bicho, é mais a maneira como o organismo lhe reage, não é?
E daí a diferença de como é que se reage perante a infecção.
Exatamente.
Portanto, depende não tanto ou não sempre do vírus, depende do...
Depende do hospedeiro. E nós estamos a ver que, de facto, como qualquer outra infecção também, mas que de facto aqui é mais evidente, muitíssimo mais evidente, nas pessoas com as chamadas comorbilidades, isto é, as pessoas que têm outras doenças, que já enfraquecem o organismo e que, portanto, não lhes permitem reagir.
A sua resistência já está diminuída, portanto, depois já não tem aquela força de reação perante um coisa. Então, e surge do nada, um vírus com esta capacidade destrutiva?
Ele pode surgir do nada, lembra-se que houve a história de que alguém, e correm vários tipos de origem deliberada do vírus em laboratório, no laboratório chinês, que poderia estar a lidar com outro vírus e ele depois tem a capacidade de se mutar e, portanto, saiu fora de mão, digamos. Como também se faz dizer que ele tem relação com as comunicações e com os industriais das comunicações que o criaram. Era possível, teoricamente era possível no laboratório, aliás a vacina tem um pouco disso.
Pelo menos esta primeira vacina. É terrível em laboratório.
Era possível no laboratório agarrar naqueles, as proteínas, são conjuntos de átomos e moléculas de oxigênio, de carbono, de nitrogênio, isto é, do azoto, e outros componentes em menor número, que pela sua associação formam uma cadeia, que é o RNA. Não é aquilo que agora se conhece, que nós temos em todas as nossas células, todas as nossas proteínas são feitas. A nossa identidade, depois, enquanto seres humanos e os animais, é feita através do DNA, que é uma dupla cadeia de RNA torcida, enfim, tem a ver-se às vezes nos desenhos em espiral. E, portanto, aquilo é um conjunto de partículas, teoricamente, qualquer uma das nossas.
Então, e surge assim, de vez em quando, tempos a tempos.
De vez em quando surge por daí. Acaso. Surge por acaso.
E isto não. E como é que isto acaba? O Sr. Professor estava a explicar como é que isto pode surgir e como é que isto pode acabar.
Não, vamos lá ver uma coisa. Enquanto uns não resistem, uns seres humanos não resistem, a grande maioria resiste e consegue dominar o vírus. E o vírus, e à medida que se for chegando próximo da chamada imunidade de grupo, quando 70% das pessoas...
Quando falamos de imunidade de grupo, estamos a falar na capacidade de resistência da generalidade das pessoas.
É isso, e mais, né? Ou menos quando 70% das populações tiverem... estiverem imunizadas, ou por vacina, ou porque criaram anticorpos após a infecção, aquilo que vai acontecer é que o vírus não tem esta capacidade de multiplicar. Nós estamos aqui 4, se tivermos 70%, quer dizer, apenas menos do que um é suscetível e, portanto, a capacidade de infecção é muito menos. E depois, não infeto os outros dois, e se eu depois também, se estiver com outros 3, já não tenho capacidade de infectar os outros 3 e vai desaparecendo. Mas alguns não desapareceram. Este vírus, apesar de tudo, é uma gripe. Lá dizia ao brasileiro que isto é uma gripezinha, não é uma gripezinha, mas é um vírus muito parecido com o vírus da gripe. E nós sabemos que o vírus da gripe anda aí eternamente. Pois, e vai-se mudando todos os anos, portanto, todos os anos a vacina é diferente. Já o laboratório.
Eu sabia isso, a vacina da gripe é
o laboratório inglês, a AstraZeneca, que está a produzir a vacina e que está agora em causa porque não está a cumprir o contrato com a União Europeia. Já está ele próprio a produzir uma vacina com uma modificação do RNA para ser também mais ativa, já a responder à chamada variante inglesa e depois há de haver a variante brasileira e a variante sul-africana. E vão aparecer.
Porque essas variantes todas, às tantas, já são transformações.
Ouça, basta
do vírus.
Basta de que um daqueles átomos do oxigênio e o azoto diga assim: é pá, eu gosto mais da vista para aquele lado, troco contigo, já é uma variante, não é? Não é assim tão simples quanto isso, mas é uma variante, é a forma que a proteína tem porque e a sequência de átomos que ela tem.
Para o cidadão comum, mete um bocado de confusão, a sua pessoa não leva mal que eu diga isto, que por exemplo. Vocês, médicos, especialistas, fazem autênticas maravilhas. A medicina progrediu de uma maneira incrível.
Como
não,
os outros
não.
Fazem nas outras áreas.
Certo, mas progrediu-se de uma maneira enorme.
Claro, claro.
Você pegar no tórax do homem, você abrir, você mexer-lhe no órgão tal, e ele que estava a ir no fim de vida, e você lhe restitui uma esperança de vida grande e com um soldado, quer dizer, são avanços terríveis. E ao cidadão comum, então, eles resolvem isto e não resolvem uma coisa disto, não há aí um comprimido, não há aí uma injeção.
Mas há. Primeiro, volto a dizer, eu às vezes, quando estou a falar com as pessoas, dizem assim, tem cuidado com o bicho, não é? É este bicho, ele não é bicho nenhum, não é? Não é bicho nenhum, como disse, é uma partícula inerte. Que não sobrevive, que apenas está ali, é mais uma partícula que está metida dentro dos pulmões das pessoas e, de outras, e da corrente sanguínea e que está ali. Se este vírus do Covid-19 tivesse aparecido aqui há 40 anos atrás, aí a humanidade podia estar em riscos de desaparecer.
Porque
não havia a capacidade de tratar as pessoas como, apesar de tudo, ainda há. Mesmo das pessoas que vão para a unidade de cuidados intensivos, a mortalidade é, no máximo, aí 10%. em idades mais avançadas no total, veja que nós cada dia temos, vamos pôr agora os 250 mortos em média para 15 mil novas infecções, isso significa uma percentagem nos 2% ou
sim,
qualquer coisa assim. E portanto, verdadeiramente, nós temos que dizer que as pessoas, elas próprias, têm 98% de probabilidade de sucesso, que é a sobrevivência ao vírus. Portanto, o nosso organismo está a reagir muito bem aos vírus, mas não é só isso. Nós temos hoje tratamentos de cuidados intensivos que não tínhamos da mesma qualidade há 30 ou 40 ou 50 anos atrás. Nós temos alguns medicamentos que, apesar de tudo, tínhamos que já tínhamos atrás.
Já não
e, em menos do ano, e em menos do ano conseguimos uma vacina. Nunca antes se conseguiu uma vacina, mas há passos que não se podem ultrapassar. Vamos lá ver, estas vacinas começaram a ser administradas em Portugal no dia 27 de dezembro, já tinham sido inoculadas noutras pessoas já em junho, mas nós tivemos que esperar 6 meses para saber se elas iam ter algum efeito ou não. Efeito positivo, por um lado, que é o que queremos, e nenhum efeito negativo, ou pouco efeito negativo, pelo menos um efeito negativo que fosse muito abaixo do efeito positivo. Tivemos que esperar esses 6 meses. Há neste momento pessoas em que já se sabe que já sobreviveram sem infecções ao fim de 6 meses de vacinados. Não se, habitualmente, esse processo de análise clínica, de estudos clínicos, leva aí 2 anos ou até mais a fazer.
E este foi muito mais rápido,
com muito mais gente. Pela emergência. A emergência justificou tudo. Evidentemente que para este vírus, daqui a 1 ano, teremos vacinas ainda mais sofisticadas e mais preparadas e com menos efeitos secundários, porque haverá tempo então para se ajustar, incluindo ajustar às variantes que vão surgindo.
Nós depositamos todos muita esperança na vacina, e se o Sr. Professor fala assim é porque também, como médico, o Manuel Antunes acredita no seu efeito positivo que ela
qualquer
mas há alguma reação ainda, o público em geral ainda diz, não, deixa os outros tomar para ver como é que isto está.
Não é, ouça, a gente compreende perfeitamente, e sobretudo aquelas pessoas que pensam, e nem sempre é certo, é evidente que a tendência é essa, os novos, muito novos, que pensam que o vírus para eles não os vai matar, e vai matar alguns poucos, muito menos do que os outros, mas vai, e não é só matar, porque uma coisa que a gente ainda não sabe é qual vai ser a consequência dos pulmões que estiveram infectados, de todos estes doentes, por exemplo, que necessitaram de ventiladores, porque é muito provável que possam ficar efeitos de destruição do parênquima, do tecido pulmonar, muito a longo prazo, cujos resultados eventualmente
fiquem mais débeis, portanto, na estrutura respiratória.
Quer dizer, até nos futebolistas que a gente tem tido, praticamente todos eles se curam muito rapidamente, depois é notório, alguns dizem que já estão a jogar, mas já não têm a mesma força, já não conseguem fazer uma corrida inteira de uma baliza à outra, porque se cansam mais facilmente. E, portanto, nós não sabemos, essa parte ainda não sabemos, mas o importante nesta fase é ver se nós rapidamente acudimos a toda a gente para evitar o número de mortes. Porque há uma coisa que é certo, é que os que morrem, esses não vão, certamente, ter problemas no futuro, mas a gente não quer que ninguém morra.
Porque,
não é?
Pelos dados que a história nos deixou, nós temos que admitir que daqui a uns tempos, noutras gerações, porventura, volta a aparecer uma situação semelhante.
Não? Sim, sim. Não, e volto a dizer, quer dizer, nós não sabemos exatamente se este vírus vai ficar aí como mais outro vírus de gripe com características diferentes, se não.
E vai andar por aí,
o vírus da gripe asiática, por exemplo, desapareceu completamente, não é? Mas este não sabemos. Mas, enfim, como o senhor disse, os avanços da ciência foram tantos que hoje preparar uma vacina em 9 meses ou 10 meses é um verdadeiro milagre.
É um verdadeiro milagre.
E veja que o problema que estamos a ter agora é que para esta doença com consequências tão gravosas, nós precisamos mesmo de vacinar toda a gente. Enquanto para a vacina da gripe nós ficávamos satisfeitos se em Portugal 2 milhões de pessoas, dos 10 milhões, isto é, 20% das pessoas, aquelas com maior risco de problemas, como os mais velhos, ficassem vacinados, para este vírus, tal como estamos neste momento, aquilo que se pretende é uma vacinação em massa, 100% se possível, nunca se
porque
vai atingir 100%.
Porque a capacidade de contágio é enormíssima.
Não, e o problema é que nunca a indústria farmacêutica teve que, subitamente, de criar, não é agora já inventar a vacina, mas criar linhas de produção, linhas de fabricação da vacina, que permitam, num espaço de 6 meses,
fornecer
que nós queríamos,
tanto quanto é preciso,
produzir, por exemplo, para a Europa, 450 milhões de doses vezes 2, 900, perto de 1 bilhão de doses, para vacinar todos os europeus. E agora, e a tragédia nem é aqui, porque nós só falamos na nossa tragédia aqui, um bocadinho na de Espanha e da Itália, da França, que estão aqui mais ao lado de nós, mas esquecemos da tragédia no Zimbábue ou em Moçambique ou em Angola, onde aqueles números que vêm de lá não correspondem evidentemente à realidade. Se em Portugal provavelmente também já não correspondem, porque há muita gente assintomática que passa como pois, não foi testada e portanto passou, e é por isso que depois passam uns para os outros. A verdade é que nesses países pobres é uma tragédia.
O critério que riu um belhote da minha terra, que não sabia que trabalhava em jornais, e dizia, não, os números são aqueles que põem nos jornais, vejo, antigamente era um bocadinho num canto de uma página, agora são páginas
inteiras. Sim, mas nós temos, contudo, que aceitar que os nossos números não serão reais, e às vezes diz-se que é pelo menos o dobro, ou às vezes até falam no triplo, mas não porque se esteja a esconder a realidade, é porque pura e simplesmente não dá para contar.
Não dá para contar.
Não é a mesma coisa quando dizem agora que a China na última semana teve mais 84 casos, assim, eu não acredito
estamos
nisso.
A brincar, não é?
Estamos a brincar, não é?
E a sua pessoa, por onde tem andado?
Bem, eu, como sabe, há dois anos e meio, atingi os 70 anos de idade e, portanto...
E foi-se embora, mas foi porque eu não mando nada, porque se eu tivesse mandado não tinha ido.
Não, ou seja, nem eu posso dizer que me mandaram embora, que às vezes houve a tendência seria isso, para me mandar embora. Houve, certamente, durante algum tempo, e foi-me dito a mim, transmitido, e estou a falar ao mais alto nível político, ao mais altíssimo nível político, de que haveria alguma alteração da lei que permitisse... Que eu e depois os que viessem a seguir, obviamente não era uma lei só, e ela apareceu 6 meses depois, em janeiro de 2019, isto foi em julho de 2018, em janeiro de 2019, se eu tivesse atingido aquilo já podia ter ficado, aliás, eu podia ter requerido a reentrada, e eu só requeri a reentrada na faculdade. Eu hoje continuo a ser
um docente, um professor.
Resolvi fazê-lo de forma gratuita, eu não tenho um vencimento para isso, porque o vencimento era inferior ao da reforma que tinha. Mas resolvi não pedir a reentrada no Serviço Nacional de Saúde, porque, enfim, já tinha sido substituído por outro, já havia outras pessoas que já tinham modificado as suas coisas, já ia mexer em muito.
Mas não me parece...
Internamente, aqui cabe bem dentro, aquilo que eu esperava era que alguém, não tendo eu tomado a decisão, alguém me tivesse puxado.
Eu viesse buscar, não é?
Mas a verdade, apesar de tudo aquilo que foi dito, e o senhor assistiu àquilo que foi dito naquele bonito dia, do dia 20 de julho de 2018, nada apareceu. O esquecimento é muito... Mas eu não estou triste com isso. O esquecimento é uma coisa muito rápida aqui. Eu penso que tinha capacidade de fazer...
Mas quem perde não é o
seu professor. Contribuição.
Quem perde na sua...
Não, embora ouça, vamos lá ver uma coisa. E nós temos também...
Mas se eu bem o conheço, assim, você também não perdeu de vista o seu serviço.
É, mas ouça, eu estive lá 30 anos e mais uns meses. Ter ficado mais 5 anos, porque depois temos também um limite, não pode ir até aos 90, não é?
Sim.
E, portanto, ter ficado mais 5, não sei que impacto também tinha, não é? Alguma vez havia de se mudar. E, portanto, eu aceitei com naturalidade. Ao contrário, até costumo dizer... Ao contrário de alguns colegas aqui em Coimbra, até que eu conheço pessoas com nome, que depois escreveram artigos no jornal, que falavam mal do serviço onde estava, ninguém me ouviu dizer nada, nem em público, nem em privado, sobre isso. Eu vou ao serviço, de vez em quando, vou visitar as pessoas que lá tenho, e tenho lá muita gente que gosta de me ver, e eu gosto de os ver, e vou lá visitá-los. Normalmente até fujo do sítio onde possam estar doentes, ou nos corredores, não vou por todos os corredores, só por alguns corredores, para chegar onde me interessa. E, naturalmente, transmiti isso às pessoas que lá estavam, que não venho para inspecionar nada, para verificar nada, para verificar o que é.
Venho uma visita de
os outros.
Que aquilo é um espaço onde o seu professor foi feliz.
Onde eu fui?
Feliz.
Sim. Não, eu considero que tive uma vida feliz de uma maneira geral. Todos nós temos que às vezes tropeçar num calhauzinho, numa pedrazinha aqui, mas eu considero que fui feliz. Além de ser feliz, sempre gostei daquilo que fazia e por essa razão é que eu depois, tendo estado 30 anos, mais de 30 anos, em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, eu fiz... Estou hoje a trabalhar uma atividade diminuta comparado com aquela que era ali, alguma atividade num hospital privado. Eu nunca tive nada contra hospital privados, apesar de defender a primazia do hospital público, entendo que o sistema privado e o sistema social, e lá falaremos no sistema social, são complementos ao Serviço Nacional de Saúde, mas essa foi a maneira de eu continuar a fazer aquilo que gostava de fazer e continuo a gostar de fazer. Portanto, nesse aspecto, claramente que sou feliz. Mas tive muita sorte também, eu tive muita sorte porque eu estive... muitas vezes no lugar certo, no momento certo. Eu fiz o curso todo em Moçambique, em Lourenço Marques, na altura, um território português, uma colónia portuguesa, se quiser, quer dizer, colónia tem sempre um significado pejorativo, mas era naquela altura um território português. E eu fui o melhor aluno do curso e, como tal, e não foi só o melhor aluno, fui logo escolhido para integrar o corpo docente da faculdade em que eu estava. A faculdade vivia muito ainda de pessoas que iam daqui lá e vinham e voltavam. Eu fui aluno do terceiro curso. Os cursos começaram lá 2 anos antes de eu entrar na faculdade. E, portanto, eles estavam à procura de construir um quadro e a melhor maneira era procurar nos próprios alunos, com gente estabelecida localmente. Depois vem... Eu fiz uma bolsa, tive uma bolsa para fazer um doutoramento, que fui fazer à África do Sul, a Joanesburgo, que era a 550 quilómetros do sítio onde vivia, permitia, quer dizer, ir passar o fim de semana de volta e ver os pais e os irmãos e tudo. Aconteceu o 25 de Abril, que, quer dizer, para quem vivia em Moçambique não foi propriamente um benefício muito grande, ou para a maior parte dos que estavam, mas isso obrigou-me a ficar na África do Sul. Porque fecharam as fronteiras, eu para voltar para lá tinha que vir a Portugal, tinha que vir à Europa e depois, em vez de fazer 500 quilómetros, tinha que fazer 20 mil quilómetros para fazer, já não era assim tão fácil e depois como a família também eventualmente regressou toda aqui a Portugal, eu fiquei. E o ter ficado na África do Sul ofereceu-me que eu ia como cirurgião-geral. Hoje, se não fosse o 25 de Abril naquela altura, fosse 2 anos mais tarde, seria um cirurgião-geral em Moçambique.
Então, essa possibilidade surgiu já na África do Sul.
Já surgiu na África do Sul. E depois, na própria África do Sul, eu fiquei ali e eles têm carreiras médicas com muitos degraus. Eu passei 5
anos. Mas na altura era um país com muita preparação médica.
Era, e nesta área. E portanto, eu cada vez que podia concorrer para o lugar seguinte, concorri para o lugar seguinte e fiz 5 degraus em 10 anos. E no 10º ano, o último degrau, era diretor do serviço e professor catedrático da universidade. De uma universidade que tinha um grande nome, a Universidade de Witwatersrand, tinha um grande nome internacional. Portanto, outra sorte. Que eu tive aí, quer dizer, acabei por ficar, acabei por mudar. Depois, outra sorte, na altura em que eu já estaria mais ou menos pronto, e eu nunca disse o contrário lá, sempre disse que eventualmente regressaria a Portugal, tinha cá a família, eu vinha todos os anos com uma família de 5 pessoas para visitar os meus pais e os irmãos, e a minha mulher, os irmãos dela e os pais dela. E, portanto, que viria. E, nessa altura, o hospital mudou do hospital velho para o hospital novo. E havia alguém que tentava fazer esta cirurgia, para a qual não estava bem preparado e tinha maus resultados. E alguém pensou em mim. Está a ver outro momento
sei certo. Os nomes das duas pessoas que vocês estão a referir, que eu não vou buscá-lo. Não, que eu não vou buscá-lo.
São passos na vida.
Não, mas queria perguntar-lhe isto. A iniciativa de vir... embora tendo admitido que viria um dia, partiu daqui, foram chamá-lo.
Fomos chamar. Foram e aí chamar. Posso dizer o nome. O professor Canha, que era o diretor do hospital, o professor Ramos Lopes, já falecido, que era o diretor da cardiologia, disse, Nós não podemos continuar assim, porque os nossos doentes não estão a ser bem tratados, e suponho que foi ele que tinha lá a trabalhar um cardiologista que tinha trabalhado comigo na África do Sul,
e que o indicou
com um nome que disse, ele provavelmente, porque ele sempre disse que queria regressar, ele
mas
provavelmente...
Mas como é que o Canha, com aquele seu jeito tão específico, e que nós aqui queremos saudar com muita amizade, temos todos muita estima por ele... O conseguiu convencer? Porque você...
Não, ouça, ele telefonou-me um dia lá para maio, e eu habitualmente vinha a Portugal no fim de junho, no fim de julho, agosto. E ele estava no tempo em que não havia telemóveis, não havia, pois, que as chamadas é. daqui para a África do Sul custavam aí pelo menos aí 1000 escudos por minuto ou qualquer coisa, era no tempo dos escudos, sei lá, quanto aquilo era. E ele estava-me a tentar convencer, e eu ao fim de, sei lá, agora posso estar a exagerar, mas uma hora de conversa, disse ao professor Canha, é o senhor que está a pagar o telefonema, não sou eu, e eu vou a Portugal daqui a 2 meses, e nessa altura eu visito e conversamos, temos todo o tempo para conversar, mas prometo, e fui, e vim, e na altura ele levou-me a visitar o novo hospital, que estava na fase de preparação de equipamentos e mobílias e tudo, portanto ainda não tinha sido entregue, foi preciso pedir uma autorização especial à empresa construtora para eu poder lá visitar aquilo, visitei-lhe, e fiz logo uma coisa que eles acharam que era estranho, porque eu, sem ter assumido nenhum compromisso, até porque eu fui para a África do Sul para fazer um doutoramento. Quando as fronteiras fecharam, eu preferi antes fazer a minha especialização, mudar de especialidade. Só fiz o doutoramento mais tarde. E eu, nessa altura, já tinha completado a tese e estava à espera de resolução. Não ia sair da África do Sul sem ter uma resolução sobre o assunto, embora me dissesse, apresentas aqui a tese e isto é logo. E eu resolvi não fazer isso. Portanto, eu saí daqui dessa visita sem nenhum compromisso, não comprometia nada, mas quando lá cheguei, mandei-lhe um relatório com umas 50 páginas, com a descrição inteira, como é que um serviço de cirurgia cardíaca
devia ser conduzido.
Que incluía, imagino, um hospital que ainda nem sequer tinha aberto as portas, já alguém dizer que tinha que partir esta parede daqui, porque a porta tinha que mudar para aquele lado e mais não sei o quê, que deu um artigo aí no jornal, na altura era o único diário cá de Coimbra. O Diário de Coimbra é um tipo que vem de lá daquela coisa em que as cores são todas relacionadas com o apartheid e tudo, vem cá até as paredes querem mudar de cor e mais não sei o quê. De maneira que isso foi um passo. Mais um momento de sorte, quer dizer, foram coincidências que eu apanhei. E depois, naturalmente, tive que mostrar aqui que eu tinha valido a diferença. Eu lembro-me perfeito. Eu depois vim cá um segundo ano, isto foi em 1975 a primeira, em 1985 a primeira, depois vim em 86 visitar a família, vim visitar o hospital, nessa altura quase para inaugurar, ele foi inaugurado em setembro de 86, portanto eu visitei-o aí um mês antes de 86. Para mim, minha curiosidade, sem eu ter dito que vinha, já estavam a introduzir algumas das alterações que eu tinha feito no relatório, e depois em 87 disse, pronto, então eu venho. E nessa altura até foram 2 elementos daqui, primeiro, e depois mais 2, que foram lá à África do Sul, para passar uns, os primeiros 2, eram 2 cirurgiões novos da minha idade, até são mais, os 2 mais velhos do que eu, 1 ano ou 2. Foram trabalhar comigo durante 13 meses, para se adaptarem à metodologia, e ainda antes de eu dizer o sim, mas já
estava a fazer a equipa.
Não, eu já estava a treiná-los para serem eles próprios se eu resolvesse não vir. Não nego que eu estava inclinado para dizer que sim, mas a oportunidade ainda não tinha surgido, eu queria ver exatamente como é que as coisas. E portanto, eu depois mandei a família, no dia 1 de janeiro vieram, a minha mulher e os meus 3 filhos vieram, eu só vim em março, porque apesar de eu ter... Como estrangeiro, eu tinha um contrato que podia terminar ao fim de 30 dias. Eu disse que ia fazer exatamente o mesmo que os outros. Eram 6 meses, acabei por lhes dar 14 meses de preparação para me substituírem lá. E, portanto, eu cheguei no dia 21 de março. No dia 28 de março nós fizemos a primeira cirurgia.
Não... Veio no dia 21 e fez a primeira no dia 28.
Não conhecia ninguém da equipa, exceto aqueles 2. Enfermeiros e tudo. Passei uma semana a prepará-los. Toda a gente com muito temor, e marquei 2 doentes para operar, dos simples, simplíssimos, mas de coração aberto, no dia 28 de janeiro, no dia 28 de março de 1988. Eu marquei aquilo, o professor Canha mandou-me chamar, e disse ao professor Manuel Antunes, não faça isso, imagine que alguma coisa corre mal. Eu disse ao professor, se alguma coisa correr mal no primeiro, eu tenho logo o segundo para emendar. Foi a resposta que eu lhe dei. E não operámos dois, operámos um terceiro doente, uma emergência, que veio do Hospital dos Covões, com uma coisa complexa, que eu até quando me disseram, eles telefonaram, estão a telefonar dos Covões, dizem que tem lá uma rotura da aorta, e eu fiz uma coisa que até me envergonho hoje dizer, que é assim, eles nem sabem o que é uma rotura da aorta, que é uma coisa absolutamente fatal, se não for operado. E nós operámos-lo nessa tarde, com êxito.
E seguraram o homem, não é isso?
E ao fim de... Estamos em março, eu depois voltei em junho, julho e agosto para a África do Sul, para completar, para passar as coisas, portanto interrompemos a atividade. Né? Operámos, portanto, 3 meses e depois mais 3 meses, e em 6 meses nós naquele ano fizemos mais do que tinha sido feito nos 9 anos anteriores em termos de cirurgia, com resultados que não tinham comparação nenhuma. Isso logo fez as pessoas virarem, porque a minha vinda para cá, mesmo a minha contratação da universidade, ainda conheceu um chumbo. A primeira votação do Conselho Científico da Faculdade.
Conheceu o chumbo cá.
Houve uma votação contrária. Mas eu vinha para um ambiente académico muito.
O ambiente académico não lhe era muito favorável.
Muito, muito tradicional, em que eu vinha substituir um novato, vinha substituir um professor já maduro. Cá estava e tudo, e portanto isso... Eu reconheço, quer dizer, nem vejo nisso aí nada de normal, até porque eu sou também tradicionalista e gosto das tradições académicas. E,
mas, portanto, passando por cima disso, eu recordo perfeitamente essa situação, pois conseguiu ali números fantásticos. Eu ainda diria aqui à minha equipa, ao bocadito, que conseguiu números de dimensão ibérica. É verdade, não desmenti.
Não, em algumas áreas, o nosso serviço a partir aí do 5º ano era o maior serviço da Península Ibérica, em termos de número de doentes tratados, não é?
Tratados e com êxito.
Contudo, é preciso dizer uma coisa. A Espanha tem uma coisa que é, por causa das autonomias, basicamente, a autonomia corresponde aos nossos distritos, mas com poderes, coisas, cada autonomia, cada distrito tem uma cirurgia cardíaca. E, portanto, há serviços de cirurgia cardíaca em várias áreas de Espanha que fazem 200 ou 300 cirurgias e o máximo, hoje não tenho os números certos, mas eu penso que nenhum nunca fez mais de 650. Nós quase atingimos os 2000, não é?
Portanto,
havia uma diferença grande. E isso foi reconhecido da própria Espanha, e devo dizer que até houve algum contágio, quer dizer, houve alguma influência. Se os portugueses podem fazer, a gente também tem que poder fazer, não é? Porque a Espanha, obviamente,
Picaça, não é?
E se calhar com razão, eles sentem-se superiores, o país deles é muito maior que o nosso, e eu não sei se não é mais desenvolvido que o nosso,
O professor está satisfeito com os resultados que conseguiu nesses 30 anos.
Sim, eu acho que sim, e depois isso teve uma repercussão europeia também, e não só, eu viajei por todo o mundo, eu já fiz cirurgias de demonstração em 22 países diferentes do mundo, mas dei lições em 120, portanto eu não há, digamos, eu já estive em todos os continentes. A dar lições, isso trouxe-me uma repercussão muito grande.
Veja,
se eu estivesse na África do Sul, mesmo que tivesse ficado, basicamente, eu quando deixei o lugar equivalente a professor catedrático numa universidade da África do Sul, como a de Witwatersrand, e vim para a Universidade de Coimbra, por muito que eu goste da Universidade de Coimbra, que gosto
sem dúvida, está noutro escalão.
Pois. Ou pelo menos naquela altura estava outro escalão. Portanto, vim para aqui e, em boa verdade, do seu ponto de vista profissional, podia ser considerado uma despromoção. Eu vim, uma das razões principais que me trouxe também, que me levou a aceitar o convite, para além do facto de vir...
Foi também qualquer o coisa desafio de novo, da competência, perdão, digamos.
Pois, não foi só isso, mas era a minha família direta, os meus filhos. Enfim, ou vinha nesta altura, ou depois, quando passado 5 ou 6 anos, começassem a namorar por lá e tudo, ficavam dispersos lá. Se eu quisesse vir, já ficava aos mesmos 10 mil quilómetros de distância que eu me queixava quando estava lá e tinha que visitar os meus pais aqui, por exemplo. E a família acima, os meus pais, de quem estava afastado 10 mil quilómetros e que via uma vez por ano. E portanto, mas a sorte aqui também, e a vantagem de vir para aqui, é que estas viagens pelo mundo que eu disse, se eu estivesse na África do Sul, não eram tão fáceis de fazer como era aqui. Não, a Europa está no centro do mundo, não é? do hemisfério norte. A África do Sul, como país desenvolvido que é e que era... Era um dos poucos países no hemisfério sul.
Lá seria mais um, chamamos-lhe assim, um no mundo.
Não, eu já viajava algumas coisas, já ia a congressos, mas era sempre certamente muito mais difícil do que se tornou aqui.
Era um no mundo. Às tantas até se poderá dizer que, se não fosse a independência de Moçambique, o seu professor, às tantas, tinha ficado por lá.
Não, eu tinha um compromisso com a universidade, quando me concederam a bolsa, o compromisso de regresso. Quando as fronteiras foram fechadas e me obrigavam a isso, eu escrevi ao reitor da universidade, expliquei-lhe as circunstâncias, não estaria em condições de voltar e, portanto, pedia,
o prolongamento
de... Não, eu pedia a desvinculação do compromisso que tinha assumido e, para demonstrar que não estava a brincar, mandei-lhe uma carta dirigida ao gerente, na altura, o Banco Nacional Ultramarino, onde eu tinha conta em Lourenço Marques, em Moçambique, a dizer para favor fazer passar uma transferência de X para a universidade. Portanto, eu disse ao reitor, estas eram as minhas condições. Eu vejo que fisicamente é impossível, estamos agora num país independente, também, enfim, eu, sendo assim, regresso eventualmente ao meu país, que é Portugal, deixava de ser Moçambique, não é? E, portanto, faria, houve outros que optaram por ficar e aceitar a nacionalidade moçambicana. Eu também podia ter tido essa opção, mas não fiz. Porque eu nunca... Porque eu também não tinha querido ficar na África do Sul se não fosse isso. Apesar da progressão que tinha, voltaria certamente para
Moçambique. E hoje é um homem satisfeito também com o reconhecimento que Coimbra e a região e o país lhe dispensaram pelos seus méritos.
Não, eu não posso queixar porque eu tenho várias condecorações nacionais, duas das quais do mais alto nível, a Grande Cruz, da Ordem do Infante e da Ordem da Instrução Pública. Tenho a medalha, foi-me atribuída a medalha de ouro do Ministério da Saúde, foram-me atribuídos em termos privados vários troféus. Tenho a medalha de ouro da cidade de Coimbra e da cidade de Leiria, que é a minha terra natal. E, portanto, eu não posso queixar que não tenha tido
o reconhecimento.
Evidentemente que há sempre alguém que não gosta e há sempre alguém. Mas no fim o que conta é depois como as coisas acabam, não é?
Certo,
os caminhos
certo.
Não são
e
sempre
completamente
diretos.
Tinha uma reunião anual com gente sua que lhe dava um obrigado também no mundo.
Ah, mas isso é uma coisa diferente. E eu digo muitas vezes...
Ah, mas a consideração das pessoas também é uma medalha.
Ainda ontem
grande.
Eu estava a dizer a um doente que, enfim, uma punha no céu. E eu estava-lhe a dizer, eu estou aqui a cumprir uma missão. Para o qual, no serviço privado, ele até pagou, está a perceber? E, portanto, embora o meu contrato seja um bocadinho diferente, ele não pagou diretamente serviços que eu lhe prestei. Mas, de qualquer modo, ele disse, ah, mas o senhor está... Eu disse, eu sei, eu, qualquer pessoa gosta de reconhecer que os outros, ou gosta de saber que os outros reconhecem o valor do trabalho que se fez. Porque eu sempre tive como filosofia para mim próprio e transmitida para os outros como diretor de serviço que só há uma maneira de fazer as coisas é fazê-las do modo mais perfeito possível. E sempre trabalhei nesse sentido. E, portanto, mas ver que reconhecem também, não posso dizer que ao fim de os tais 45 mil doentes operados sobre a minha orientação, que não tenha havido um ou dois, não sei se dá para contar se numa mão ou duas mãos, mas quer dizer, nos 45 mil
é um
valor ínfimo de pessoas que não gostaram de qualquer coisa, até porque o sucesso também não é nunca 100%, mesmo que seja, se for a ver a média dos relatórios que estão publicados na internet, a nossa média acabou por ser 0,7% de insucesso, de mortalidade. Mas 0,7% em 450... Em 45 mil ainda significa mais de 400 pessoas que morreram, não é? Portanto, quando se faz muito, o
também,
número de sucesso ainda é significativo. Dava quase para encher um cemitério.
E
se fosse de uma aldeia mais pequena, não é?
A este médico, a este professor, a este cirurgião, às tantas aparece à frente da Caritas. Caritas, que é uma instituição ligada à Igreja, que foi dirigida, se não sempre, por menos grande parte dos anos, por
sempre por clero.
E às tantas, e com alguma surpresa, aparece um civil, e esse civil é o Manuel Antunes à frente da Cáritas.
Não, isso tem fases, eu não sei exatamente, porque as pessoas não se confessam, não dizem exatamente como é que apareceu. Obviamente que o Bispo de Coimbra, o Sr. Dom Virgílio, me tenha escolhido para esta tarefa, é uma honra para mim, e é também, na sequência daquilo que estávamos a discutir anteriormente, mais um reconhecimento de alguma qualidade, obviamente que é isso. Penso que aqui também tem interesse depois, às vezes, não só a qualidade em termos dessa tarefa, mas à frente de uma instituição como estas, convém sempre que esteja alguém que seja reconhecido de uma maneira geral pela sociedade, porque...
Que seja um abre-portas também.
As pessoas dizem assim, a publicidade é uma coisa má, mas instituições como estas têm que viver da publicidade. As pessoas têm que saber o que há para as poder ajudar, porque a gente precisa da sociedade para obter os fundos, por exemplo, para pagar todos os serviços que são prestados. Ora bem, eu devo dizer que hesitei em relação a isso. Primeiro porque isto eu sabia que era uma empresa muito grande, mas não sonhava nem
que era
com metade como é. Volto a dizer, depois dos hospitais e da universidade, é o maior empregador da zona centro, não é?
Nós
temos 1.040 funcionários, mais alguns...
Depois da universidade. A universidade é o maior empregador da região.
Tem um orçamento de 20 milhões de euros, vai para perto de 21 milhões de euros para 2011, que é, eu acompanhei agora todos os municípios a fazer, a publicar os seus orçamentos, é maior do que o orçamento de muitos municípios aqui da zona centro. Tem 134 serviços dispersos por todo o distrito de Coimbra e até alguns concelhos limítrofes, por exemplo.
Isso é uma grande obra, professor.
Como?
Isso é uma grande obra.
É enorme. E, portanto, eu não tinha essa noção e devo dizer, confessar, que ainda teria mais hesitação em aceitar um caso desse se tivesse a noção do que era. Mas, tendo aceito, eu aceito como um desafio, como uma coisa nova. Com duas coisas, com duas características diferentes. Enquanto que eu vim de Moçambique para Portugal... com um ordenado, com um pagamento, porque precisava de uma alimentária à família, e eu agora estou a fazer um trabalho gratuito, não é? Que eu dou, portanto, eu ponho assim às vezes um pouco em termos de sentimento, que seja pela minha alma, não é? No sentido de que o trabalho que estou a fazer não está condicionado pelo que eu ganho ou pelo não ganho, não fui para ali porque era um emprego bem pago, como disse, absolutamente gratuito, mas ao qual eu neste momento estou a dedicar 25 horas a 30 horas por semana. Portanto, com mais a minha atividade clínica ainda...
Está a dedicar mais de metade da sua atividade?
Não é tanto, porque eu não tenho emergências às duas da manhã,
hora,
como
pois,
tinha antes,
pois,
não é?
Certo.
Eu fazia o dobro, no hospital fazia o dobro das 40 horas a que era obrigado, das 35 horas, aliás, a que era obrigado, fazia por semana cerca de 70 a 75 horas, porque bastava lá ter que ficar uma noite... por semana, por exemplo, numa emergência por semana, e às vezes era mais do que isso, e logo isso acrescenta 12 horas, não é? De maneira que está a ver que muito rapidamente eu, basicamente, o meu horário no hospital era das 8 às 8, das 8 às 20. Portanto, estamos a falar 12 horas vezes 5 dá 60, por 5 dias da semana, mais as 12 horas dá 72, mais 3 horas habitual ao sábado, mais 2 horas habitualmente ao domingo. Não houve nenhum domingo ou nenhum sábado, com exceção talvez de alguma cerimónia familiar, mais coisas, que eu estivesse em Coimbra, que não fosse ao hospital ao sábado e ao domingo. E, portanto, não é exatamente a mesma coisa, mas também eu vim para aos 39 anos para Coimbra para trabalhar neste ritmo e agora tenho quase 73. Portanto, o senhor começou por dizer que, enfim, que agora a vida é um bocadinho mais calma. A minha mulher diz-me tantas vezes que não se nota muito. Eu agora até já passo a comer qualquer coisa ou almoçar lá, exatamente para ver se...
Portanto, tem ali também um desafio grande.
É um desafio grande. É evidente, e voltando à história da coisa, é assim. Primeiro, não foi o Manuel Antunes o facto de eventualmente eu estar pensado para vir para ali que causou isto, mas foi a consequência. Porque já há muito tempo que andava a ser discutida a pertinência que outras Cáritas de Susanas têm de outros no país. É maior. Em termos de orçamento, nós estamos aí... 6 vezes mais do que a próxima do país, não é? E portanto, mas todas elas são geridas por membros do clero. Não do clero. Ai, todas não. As Caritas diocesanas, ainda hoje tivemos uma reunião da Caritas Portuguesa, que é uma umbrella das Caritas, não é uma entidade independente. Aliás, o Conselho Geral da Caritas Portuguesa é constituído pelas Caritas diocesanas. A Carita é a umbrella, é a cúpula, que faz, por exemplo, aquilo que vai acontecer agora em março, que é a semana da Carita e o dia da Caritas, em que tradicionalmente se faz o peditório, que este ano já não se pode fazer o ano passado em termos físicos, mas que vai utilizando, enfim, os meios de comunicação que seja possível fazê-los, e normalmente é a Caritas Portuguesa que origina. Portanto, já tinha sido tomada em Coimbra, pelo Bispo de Coimbra, a decisão de passar isto para um leigo. Além do mais, a mim o que me disse, eu preciso dos sacerdotes para outros serviços. Pois é. E, portanto, essa foi uma decisão que não tinha nada a ver com Manuel Antunes. Seria eu ou seria outro qualquer? E depois, simultaneamente, ou assim...
A igreja também começava a ter menos meios, pelo menos humanos...
É. E depois também se tomou isto. A pessoa que lá estava, o padre Luís Costa, nos últimos 12 anos, desenvolveu aquilo tanto, de uma maneira que só ele conseguiria ter feito. Porque uma pessoa só conseguir, digamos, reinar, eu chamo-lhe o monarca, que cá estava a reinar nesta complexidade e neste território tão extenso, só pela pessoa que os foi criando e, portanto, que os conheceu desde pequeninos e conhece todos os sinaizinhos que tem. Para qualquer pessoa que venha fora é impossível. De maneira que, simultaneamente com esta ideia do não-leu, criou-se um outro modelo de gestão em que, em vez de ser apenas uma pessoa, entrou um diretor-geral, que tem a função, ainda estamos a tentar defini-la, a função de ser ele realmente o primeiro figura hierárquica acima dos serviços e, portanto, que tem, por isso se chama diretor-geral dos serviços, não é? Nós chamamos a cada uma destas coisas as três valências que estão no Ingote, as que estão na Baixa de Coimbra, as que estão em Buarcos, as que estão em Sernache, as que estão na Cabreira ou no Pombeiro da Beira, como temos dois lares, enfim, todos esses chamamos serviços, e este diretor tem. Portanto, há aqui agora uma gestão bicéfala e estamos a tentar definir exatamente, e de certo modo não foi bom que fosse ao mesmo tempo, porque nós agora estamos a distribuir funções olhando para dois retratos, para duas pessoas, está a perceber? Isto devia ter sido feito, talvez não. Vamos fazer isto, montar a estrutura e depois então vêm as pessoas uma para um lado, para o outro. Mas foi assim que surgiu. Eu não pude dizer que não, enfim, como pessoa também, enfim, como crente e pessoa empenhada também na evolução e no bem-estar da Igreja, eu em boa verdade, provavelmente nunca poderia ter dito que não ao Senhor Dom Virgílio, mas devo dizer que
saiu é uma tarefa complexa, não é?
É, mas ouça, também devo dizer, em bom da verdade, que nós temos uma estrutura muito bem montada, que certamente vai precisar de
uma Caritas vive retoques. Sobretudo também da disponibilidade da sociedade civil, essa é a verdade, não é? Não vive tanto de subsídios quanto isso, vive da disponibilidade da sociedade civil.
Não, nós, os chamados serviços sociais, por exemplo, as creches, os jardins de infância, os ATLs, os internamentos nos lares e tudo, têm uma comparticipação muito forte da Segurança Social. Há, como sabe mesmo, por exemplo, tomamos os lares, há camas que são protocoladas, há camas até que são cativas, em que o Serviço de Segurança diz assim, aí vai fulano, e nem é pago. Eles é que pagam aquela parte, aquilo que corresponde, não pagam mais por essa, portanto, há algum serviço logo que eles esperam que seja gratuitamente fornecido.
Mas os meios vêm da Segurança Social e da Sociedade Civil.
E depois destas coisas da Sociedade Civil, nós de vez em quando, nós temos, por exemplo, que estamos agora a ver o que é que lhes devemos fazer, duas residências, uma no centro de Sernache, que está a cair de podre, está a cair, o edifício está virtualmente a cair, e uma outra aqui mesmo, aqui na zona de Fala, aqui à saída de Coimbra, uma residência que foram oferecidas à Caritas Diocesana por ex-utentes que resolveram deixá-las em testamento à Caritas. Estas duas, provavelmente a única coisa que lhe podemos fazer é aliená-las, é vendê-las e utilizar o resultado da venda para, por exemplo, para reestruturar o edificado que temos, muito espalhado por todo o país. Alguns precisam de ser pintados, de ser renovados, de ser, portanto, a renovação do edificado. Temos pessoas que aparecem. Eu tenho uma senhora que de repente me contactou a dizer que era procuradora de duas irmãs que faleceram e que deixaram 130 mil euros que quer oferecer à Caritas Diocesana. Há valores assim, há gente muito generosa que aparece. Portanto, nós contamos com os peditórios, contamos com as coisas todas, não é? E pessoas que às vezes deixam.
O professor é um homem empenhado nessas funções, mas não preocupado.
Não, há uma coisa também boa. Para além de eu lhe dizer que tem uma estrutura e de funcionamento que era capaz, de certo modo, de funcionar sozinha, pelo menos durante algum tempo, nós também temos a outra coisa, que é, sob o ponto de vista financeiro, a Caritas está absolutamente sã. Não tem dívidas, não deve a ninguém.
E o senhor viu que algumas outras... Houve ali gente muito mérito entre si, também é bom reconhecer.
Isso é evidente. Há algumas IPSS que têm algumas dificuldades, por exemplo. Veja que nós estávamos a falar na Segurança Social e nos contributos, mesmo nos serviços que tiveram que ser suspensos, por exemplo, os centros de dia, quando houve o confinamento, não pudemos ter. A Segurança Social, sabendo que já não pode mandar o pessoal embora durante aquele tempo, continuou a fazer as contribuições, mesmo sem se prestar serviços. Que é uma coisa que, enfim, que até pode levantar algumas dúvidas na cabeça de muita gente.
Revela uma boa intenção.
Como uma entidade prestadora de serviços, ela depende não tanto de máquinas, mas de pessoas. Portanto, deste orçamento, aí 70% são salários pagos a colaboradores que fazem os serviços.
E, portanto, que também não sendo pagos era um grande problema, não é?
Era um problema enorme. Mas mesmo assim surgem neste novo confinamento. Por exemplo, nós não sabemos exatamente qual é a situação dos trabalhadores ligados à área da educação, portanto, a partir dos jardins de infância e os ATLs, por exemplo, e as creches. Nas creches não é bem tanto, mas o jardim de infância e o ATL, das pessoas que lá estão, que agora trabalham, nós não sabemos verdadeiramente destas duas semanas que foram decretadas, não sabemos quanto é que vai ser mais, mas nestas duas semanas, aparentemente, pelo que o ministro disse, parece férias, e nessa altura, e que as férias
tem
é apenas uma realocação, uma recalendarização das férias.
Certo.
Mas não fizeram isso em termos ao pessoal para definir como é que o pessoal faz, como é que o pessoal é tratado. Porque depois há aqueles que também têm que cuidar dos meninos lá em casa e, portanto, podem usar essa opção. Há aqui uma grande confusão também para gerir este, um grupo de pessoal tão grande como este, nesta altura, torna-se duplamente difícil.
O exercício da política ativa nunca o chamou muito, pois não?
Não, olha, ainda ontem ainda tenho que lhe responder, me telefonou alguém que queria que eu voltasse a ter alguma atividade, mas vêm aí as eleições autárquicas, mas não estou inclinado para isso. Tive uma prestação autárquica de 8 anos na Assembleia Municipal de Leiria, das quais 4 anos como presidente e nos outros como líder da oposição. Fui muitas vezes representante, dos vários políticos, quer a nível local, quer a nível nacional, incluindo do Presidente da República, mandatário, pois, com o Presidente da República. Eu tive oportunidades,
eu tive convites.
Não estamos a falar de oportunidades, eu tive convites. O primeiro já há muitos anos, para integrar como número 2 da lista para a Assembleia da República, aqui do Distrito de Coimbra, cujo número 1, também não vou dizer o nome agora, cujo número 1 fazia intenção de logo a seguir deixar. E, portanto, eu rapidamente, e estando em número 2, não tinha dúvida que era eleito.
Que bem o senhor pessoa fez em não ter eleito.
Não, eu nunca o fiz, exatamente porque isso implicava deixar de fazer, abandonar aquilo que o senhor me perguntou se eu era feliz, e que eu confessei aqui, não era preciso confessá-lo aqui, porque toda a gente sabe que gosto de fazer. A atividade que eu sempre gostei de fazer, foi por isso que eu escolhi ser médico, foi por isso que
mas
eu
agora
escolhi
pode
ser
ir.
Cirurgião.
Mas agora pode ir, professor.
Não, que eu agora tenho outra coisa, também não podia agora chegar
também
ao pé
do bispo e dizer-lhe que não.
Do Virgílio e dizer-lhe, olha, que agora não vou. Mas, e também nesta altura, quer dizer, a partir de certa idade, eu acho que a idade é importante porque traz experiência. nas decisões, não é? Experiência, mas, esta coisa de ouvir um dos candidatos, um rapaz simpático à presidência da República, que queria ter miúdos de 18 anos como deputados na Assembleia da República, eu achei assim um exagero. Talvez os 35, ah não, como candidatos para a próxima vez à presidência da República. Imagina se alguém ia votar, alguns haviam de votar, não é? Num tipo com 18 anos queria ser presidente da República, quer dizer, também há aí um exagero. Portanto, a idade traz um certo benefício da experiência. A raposa não é mais esperta porque é inteligente, é mais esperta porque é velha, não é? E, portanto, que a experiência... Mas a partir de determinada altura, as faculdades mentais começam a diminuir, sem qualquer dúvida. E, portanto, a partir de determinada altura, embora acabámos de eleger um Presidente da República que tem exatamente a mesma idade que eu tenho,
pois,
não é?
É isso, não é?
Mas, não, exatamente, e... não que ele é 5 meses mais novo do que eu.
Sr. Professor, foi um gosto tê-lo aqui. Foi mais uma vez um gosto grande. E eu quero dizer-lhe, com a legitimidade outra que não é que de cidadão, a admiração que tenho por si e pela forma como desempenhou as suas funções. Até porque, e sabe-o bem, assisti a pequenos fé-divers ao longo da sua vida, coisas interessantíssimas,
claro.
que todas elas reveladoras, digamos, da sua entrega a uma causa, porque a certa altura já não era apenas a medicina e a cirurgia, era uma verdadeira causa que você tratou como tal. Agradeço-lhe por isso, estou convencido que toda a região, todo o país, o mundo agradece-lhe, e há muita gente aí que anda por aí, que deve a sua vida aos pais e deve a si. Interessante, porque eu conheci também bem a realidade que foi anterior à sua vinda, e sem estarmos aqui a fazer julgamentos nenhums, que não é disso que se trata, mas a realidade, como sabe, era bastante diferente. Muito obrigado por ter vindo. Desejo-lhe muita sorte no desempenho das funções. Doutor Virgílio, não é, o Dom Virgílio não é nada burro. Não é nada burro. Ele fez um convite que eu fico satisfeito que também se sinta honroso com ele, porque também tenho a certeza que vai desempenhar bom papel. E a Caritas é, como disse, uma das grandes organizações e nós precisamos dela. E nós precisamos dela. Um grande abraço, Sr. Professor. Muito
obrigado. Muitíssimo obrigado.
Carlos ouvintes, espero que tenha tido o mesmo prazer que eu tive de falar com o professor Manuel Antunes, um homem a quem nós damos tanto e tanta coisa. Recordo-lhe que esta entrevista passará no próximo sábado, no espaço da Praça da República, às 11 horas da manhã. Antes disso, será publicada no Campeão das Províncias de quinta-feira e também no Campeão Digital de sexta-feira. Um grande abraço e voltaremos a encontrar-nos um dia destes.
Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.